Você tem acompanhado, você de casa, que já alguns dias nós temos falado da Linote Consultoria. Você tem acompanhado também. Nós vamos apresentar de maneira muito especial os detalhes para que você que nos ouve e nos assiste agora possa entender. Então, quero chamar a atenção dos nossos amigos empresários, não só empresários, empreendedores também da região, que estão ou indo agora para o escritório, para as empresas do som do carro, ou já nos acompanhando há algum tempo. Então, eu quero cumprimentar os sócios proprietários que estão conosco. Está conosco também o Vinícius e a Gleice, aqui no Comando Marconi. Tudo bem, Gleice? Bom dia.
Bom dia, Joel. É um prazer estar aqui.
Seja
muito
bem-vinda.
Obrigada.
Bom recebê-la.
Bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Bom dia, Uruçanga e região, né?
Muito bom. Vinícius, bem-vindo. Prazer em recebê-lo. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos que nos escutam. Vamos aí para mais esse dia. Vamos conversar um pouco agora sobre a questão do empreendedorismo, sobre a gestão empresarial.
Muito bom. Bom, quero ouvir vocês, porque eu tenho dito aqui sobre essa... E antes, quando eu anunciei a nossa conversa hoje de manhã, já tinha algumas... Daqui a pouco eu abro aqui para os nossos ouvintes também. Mas eu queria já de entrada falar que toda essa nossa conversa que vem agora, ela é direcionada não só a grandes empresas, né? Também a empreendedores, isso vale para vários segmentos, para vários setores. É mais ou menos isso, não?
Sim, é para vários, para indústrias de qualquer tipo, alimentícia, têxtil, automobilística, qualquer uma. Uhum. Indústria de alumínio, que é forte aqui, né?
Sim.
Vinícius conhece aqui mais do que eu, que eu vim de São Paulo.
Tá.
E Vinícius já está em Uruçanga há um bom tempo.
Uhum. A Linote, ela surgiu, né? Ali mais ou menos foi em 2009 que a primeira... que tivemos ali a nossa primeira experiência na parte de consultoria, tá? Tivemos ali, passamos por diversos estados, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, uma atuação forte em São Paulo. E desde 2020 eu estou aqui na região, né? E pude acompanhar, pude pesquisar um pouco mais sobre a característica das empresas da região, que geralmente são empresas pequenas, familiares, né? Muitas delas necessitam de uma profissionalização, de um controle de processos, e que tem até um certo faturamento, né? Faturam bem, mas muitas vezes mitigam a questão da lucratividade, né? Não sabe, não conhece os custos industriais, não conhece o custo da produção, às vezes tem um pouco de dificuldade de... a precificar os produtos, né, e seus serviços. Uhum. E a Linote, ela tem essa pegada mais executiva, tá? Então, ela é uma consultoria executiva, que a gente até fala, né? Não é uma consultoria baseada na... como se fôssemos auditores, né? Onde a gente só aponta o problema. A gente entra na produção. Então, a gente dá esse aporte, a gente conversa com o dono. Tá? Nós temos, cada empresa tem uma alma, cada empresário coloca ali o seu tempo e coloca ali a sua alma naquela empresa, e ele já tem uma cultura. A gente não vai chegar, a nossa pegada não é de chegar e transformar a cultura da empresa, é melhorar a cultura da empresa. Uhum. É dar essa previsibilidade, essa gestão, esse profissionalismo para os donos da empresa, para os sócios, né? Para os proprietários, uhum. Né? Através da profissionalização.
Entendi.
Deixa eu complementar o Vinícius nesse ponto, que a gente gostaria de, com todo respeito, né, parabenizar os empresários de pequenas e médias empresas que chegaram até aqui, que trouxeram um negócio até aqui. E nós, da Linote... a gente tem uma proposta, além de ser nós somos executivos, nós viemos de automobilística, uhum. Nós somos ex-executivos de automobilística, a gente tem uma pegada muito mão na massa. Eu tenho um exemplo para dar, que é assim, icônico na minha carreira. No início da minha carreira, um ex-gerente de produção numa automobilística lá no interior do Rio, eu era estagiária na época. E eu não entendi, eu fiquei brava na época. Ele me colocou uma semana para trabalhar num posto de trabalho, um trabalho super duro de operador de produção na época. E isso me serviu bastante. Eu fiquei brava, mas depois ele me explicou. Ele me explicou porque para eu definir os processos de fabricação, eu precisava entender na prática qual é a dificuldade daquele trabalhador. Uhum. Qual é a dificuldade dele? Qual a carga que ele pega por diária, né? Porque aquela atividade repetitiva tem uma carga, tem um posicionamento e cansa, né? Então ele falou, para você definir processos na linha de fabricação, você tem que sentir o peso e sentir as dores daquele trabalhador. Então aquilo me deu a ideia da mão na massa. E é isso que eu e o Vinícius estamos propondo, respeitando, claro, toda a cultura das empresas, todo o que o empresário trouxe até aqui com muita dificuldade, né? Fez aquela empresa crescer até esse ponto, mas, de repente, ele está deixando, sem perceber, dinheiro parado no meio do processo, com desperdícios. E aí eu e Vinícius entramos para trazer mais dinheiro para o bolso dele. Porque é como se tivesse dentro de casa um monte de torneira aberta, pingando, pingando, pingando. E pingando durante anos. E você acostuma com aquilo. E é a mesma coisa na linha de produção. Aquele trabalho rotineiro, talvez um retrabalho, ele se tornou rotina. E há anos e anos e ninguém colocou na ponta do lápis.
E eu,
Vinícius, vamos colocar na ponta do lápis e falar assim, olha só, você está perdendo tantos mil por ano com aquele pequeno problema. Aquelas pequenas goteiras no meio da produção que estão vazando dinheiro do empresário.
Uhum.
E nós vamos quantificar isso. Vamos falar assim, olha, você pode lucrar mais eliminando tantos desperdícios. A gente não quer mudar a cultura de ninguém. Uhum. A gente quer exaltar esses empresários. Exaltar o trabalho deles. Mas a gente pode fazer melhor e a gente pode trazer dinheiro para o bolso dele. Isso que é a nossa pegada.
Perfeito. Vinícius.
Essa questão da mão na massa é muito importante, uhum. porque passando aqui por algumas empresas da região, Joel, a gente, uhum. eu percebi, né, nós aqui trabalhando, né, nós temos uma equipe também toda por trás,
claro.
Tá? Temos especialistas em cada parte da produção, tá? Que são como se fosse freelance. Tá? Então, quando há necessidade, a gente conversa com o empresário, olha, tem aqui um problema, identificamos um problema que é, por exemplo, na parte contábil.
Uhum.
Nós temos um especialista, a gente pode indicar esse especialista pela própria consultoria, né? Mas esse ponto da mão na massa é muito importante, por quê? Porque a gente sente a dor, a gente vai ao chão de fábrica, a nossa equipe, ela atua como se fosse um operador da empresa, tá? Ela vai ao chão de fábrica, a gente vai lá, executa a atividade, tá? E a gente tenta transformar aquilo que o empresário deseja, né? Tenta fazer essa comunicação, esse meio campo, para transformar isso para ali, para o Gemba, que a gente chama, né? Que é para o chão de fábrica.
Uhum.
Né? Esse trabalho, então, ele acaba agindo, né, de várias mãos. Né? A gente aproxima o empresário da operação, né? E a gente age, atua, resolve, traça um plano de ação, faz tudo que precisa ser feito e encerra a nossa participação.
Uhum.
Tá?
Quer dizer, não é
treina,
só...
Não, treina, sim.
Treina.
Não é só o diagnóstico do problema, né? E sim o que pode ser feito adiante.
As ações,
né?
Que a gente pode tomar, uhum. diante daqueles problemas. Identifica o problema, faz o plano de ação e acompanha o plano de ação, né, de fato.
Uhum.
E se for necessário, Joel, a gente atua e deixa a casa em ordem. Não tem problema. Isso faz parte da nossa... É o que eu falo, né? A gente não está ali só para identificar e mostrar os problemas.
Uhum.
Né? A gente está ali para resolver. A gente vai ser mais uma solução. Porque quando a gente fala de empresa pequena, né? Quando a gente fala de empresa, às vezes, familiar, uma empresa que está ali já com uma certa marca no mercado, mas é uma empresa que não tem muitas vezes estrutura, né? Que é uma realidade das empresas, uhum. que a gente tem aqui. Temos centenas de empresas que são assim, né?
Uhum.
Ele não vai ter como bancar esse funcionário para trabalhar na gestão, né? ali, como a gente chama de mão de obra indireta, ele não vai ter como bancar esse funcionário ali. Mas ele precisa de alguém para, ao menos, colocar as coisas em ordem. Porque o empresário dessas empresas, muitas vezes, ele atua na produção também. Então, é esse alívio que a gente fornece.
Ah, isso é importante.
Né? A gente fornece esse alívio de pegar, transformar isso de acordo com o melhor, né, do que o nosso cliente deseja para a empresa dele, dentro da realidade e dentro da capacidade que ele tem. A gente não está ali para vender soluções que não consigam ser executadas. Não, qual é a sua realidade? A sua realidade é essa. Qual é o seu faturamento? O seu faturamento é esse. E mais importante do que faturar é quanto que sobra. Qual é o seu lucro? Porque faturamento, a gente pode faturar, ter um faturamento enorme, mas também os nossos custos estarem muito altos. Então, todas as nossas análises, a gente vai dentro da realidade da empresa. O que, que você precisa? E a gente executa. A gente funciona, se for preciso, como se fosse um colaborador desse empresário para botar as coisas em ordem. Depois que tiver tudo ok, beleza, agora você já, a casa já está organizada, agora você vai seguir o seu plano de crescimento ao longo do tempo, e quando você tiver agora uma necessidade de um replanejamento, pode nos contratar de novo, a gente vai fazer uma segunda etapa. Ou, né, crescendo o faturamento, crescendo a lucratividade, isso se justificando, ele vai contratar um gestor para poder tratar dessas questões.
Exato. Complementando isso, a gente também ouve muito a pessoa que está fazendo o trabalho. Isso é muito importante, porque às vezes os operadores, as pessoas têm medo das modificações, das melhorias, até a gente, né? Tem medo da mudança. A gente também respeita muito aquele que está fazendo, o operador que está fazendo. E eu trago um exemplo muito importante, que eu e o Vinícius vivemos isso na prática, é que nas empresas que a gente trabalhou, os operadores poderiam dar ideias de melhoria, tinha caixa de melhorias, eles poderiam dar as ideias deles de como melhorar o processo, e eles eram até premiados, tinham prêmios para esses operadores. Então a gente veio desse lugar, e esse lugar que a gente vai ouvir quem faz, ouvir a dor do empresário, o que está acontecendo hoje, o que, que você sente, o que, que você gostaria que fosse feito. É um trabalho muito personalizado para cada empresa, não é item de prateleira. A gente vai analisar cada empresa que a gente passar.
Faço questão de reforçar e ouvir de vocês um pouquinho mais sobre isso. Nós estamos falando de novo para empresários, empreendimentos de todos os negócios de tamanho, tanto da grande indústria como também para o empresário da padaria, para a loja do comércio. Isso está valendo geral, né?
Sim.
Esse é o detalhe, né? Outro detalhe importante também, que o Vinícius e a Gleice podem me ajudar, nós temos aqui um perfil, vocês já falaram, de indústrias familiares, indústrias grandes, inclusive, né? Cada um com seu cenário, a região produz bem, mas tem essa questão da sequência familiar, que a Gleice falava agora, que realmente, numa situação, digamos assim, profissional, do ponto de vista técnico, de executivos, a mudança, ela já gera leva um pouquinho de tempo. Na questão familiar, ainda mais, né?
Sim.
Que recado a gente pode passar para os nossos empresários das empresas familiares, né? Que é uma grande realidade nossa aqui em Uruçanga, que daqui está lá quebrando a cabeça, ele tem resultado, ele tem produção, está entrando dinheiro, mas a conta não está fechando no final do mês.
Sim. Vinícius, até me complementa. A gente tem uma grande questão de um conhecimento ao longo do tempo. Imagina uma empresa familiar, né? Que o seu. Que a gente fala que o olho do dono que engorda o gado, né? E esse senhor já está querendo curtir a vida com a esposa, está querendo passear, e ele não tem como ele sair, porque ele centraliza todo o guarda-chuva da empresa, todo. Do RH até a produção, ele está com o olho em tudo. E ele não pode se ausentar, porque todo mundo precisa dele. Todo mundo precisa dele ali. E aí ele está fazendo os sucessores dele. E um grande eixo de trabalho nosso é a questão das sucessões. E a gente preparar aquele conhecimento tácito, aquele conhecimento, aquela experiência ao longo do tempo que esse senhor tem e que não está escrito em lugar nenhum, a não ser na vivência dele, no cérebro dele, no coração, né? E a gente vem para passar tudo isso para o gestor que ele definir, o filho, o neto, de repente. Então, a gente está preparado para isso, que também a gente identificou como uma carência na região.
É, assim, que eu vi ao longo da minha carreira, né? É, eu também já fui empresário, tá? Já tive a minha empresa lá no Rio de Janeiro, já tive a empresa lá por mais de 15 anos, e essa questão da sucessão, a Gleice, que é mais especialista nessa parte, mas, Joel, surgiu essa necessidade porque eu passei por esse problema. Eu vivi muito dos problemas que a gente tenta resolver hoje, né? Que é como consultoria, foram também das dores que nós tivemos como empresários, né? E essa questão da sucessão de uma carreira, de uma empresa familiar, ela mexe também com um pouco com o ego do empresário, tá? Então, a gente dá esse suporte para o empresário, por isso que a Gleice também é a gente está junto ali, mas essa é uma especialização dela, então isso é muito importante para a empresa. Por quê? Porque o empresário também precisa estar preparado. Ao longo da vida, o empresário ele foi se dedicando àquela empresa e ele foi crescendo, às vezes numa garagem, às vezes num fundo de quintal, num galpãozinho que ele tem. E ele sempre cuidou de tudo, ele sempre centralizou todas as coisas. Só que com o tempo, aquilo foi tomando um tamanho e chega num ponto que o empresário se vê completamente aderido à empresa, ele não consegue mais soltar. Tudo passa por ele, todos os controles passam por ele. E ele começa a abdicar até da sua vida pessoal. Começa a se dedicar 100% à empresa. Ele dorme e acorda respirando a empresa. Tá? E aí, de repente, ele vê uma necessidade de um crescimento, de uma profissionalização, mas, ao mesmo tempo, ele não está preparado para perder a sensação de que ele está no controle de tudo. Então, a gente tem todo esse preparo. A gente faz esse acompanhamento também, né? Junto ali...
Esse trabalho, Vinícius Gleice, é tanto para o possível sucessor, e também para o próprio empresário.
Para o próprio empresário, porque ele precisa também estar preparado.
Claro, porque é um negócio bem sensível também.
Sim,
né?
Como assim agora não tomo mais essa decisão? Claro. Como assim agora... Mas eu sempre mandei, eu sempre fiz dessa forma, eu sempre quis que fizesse dessa forma. Mas a partir do momento, João, que a gente começa a botar isso tudo em dados e fatos, né? E a gente começa a mostrar para o empresário o que aquelas decisões estão tomando, a autonomia que você vai dando. No começo ali um pouco daquela autonomia vigiada, até para poder acostumar, né? Não é uma coisa de virar a chave, isso não existe. Tá? É todo um processo de transformação que isso vai se lapidando aos poucos. Então, mostrando para o empresário que ele pode ter uma qualidade de vida um pouco melhor, que ele pode profissionalizar sim, que ele pode delegar sim e cobrar as reuniões, no caso, às vezes, de conselho, o resultado que ele almeja. Né? E aí isso vai dando segurança para o empresário também, para, de repente, trabalhar aquilo que a empresa mais necessita, que às vezes é uma questão de marketing, uma questão de novos negócios, uma expansão.
Não, e nesse caso de sucessão, não precisa nem... digamos assim, para acionar, né, o trabalho, a assessoria, a consultoria, não precisa nem ter problemas do ponto de vista econômico, né? Eu tô insistindo nesse item porque, de novo, é uma realidade muito presente nossa aqui, que bom que entramos nisso, que eu tenho certeza que muitos empresários, executivos, enfim, profissionais se identificam com isso agora. Ele não precisa nem ter problemas lá no caixa da empresa, mas o problema dele é esse: como é que eu vou fazer? Não enxergo ninguém aqui, ou estou tentando preparar, porque, né, Gleice, além da questão profissional, técnica, nesse caso aqui tem a questão emoção também, sim, família, sim. Né?
Olha, eu vou contar uma coisa que não estava prevista, eu nem imaginava contar isso aqui. Vinícius, me perdoe se eu entrar num assunto polêmico. Vinícius passou por isso. Tá? O pai dele tinha uma construtora, tá? Lá na região de Cabo Frio, lá em Búzios, Cabo Frio. Tinha uma construtora e ficou doente, muito doente. Vinícius era executivo da Volkswagen na época e eu é a executiva da Peugeot. E Vinícius teve que, às pressas, tomar uma decisão muito rápida. Uhum. O pai dele estava doente, teve que se ausentar das atividades na construtora, ela fornecia asfalto para a região. E o Vinícius largou o emprego junto com a esposa. Largou o emprego junto com a esposa. Essa história me emociona demais. E largou tudo. Um emprego, um empregaço dele e dela. Eles largaram tudo e foram cuidar do pai dele. E ele tomou as rédeas da construtora, sendo engenheiro de produção. Ele é engenheiro de produção. Uhum. E aí ele foi fazer uma outra faculdade de engenharia civil. Esse cara aqui... Ele se formou em engenharia civil, especialização, mas ele pegou com afinco aquela empresa que, sabe, dá orgulho, é de arrepiar. E aí ele teve que fazer uma sucessão às pressas, porque o pai dele não estava em condições mais de decidir nada. Uhum. E se isso acontece com algum empresário que aqui está no controle de tudo? E de repente se ausentar e ficar doente? Você vai ter um Vinícius para fazer isso? Tem que ser preparado.
Claro, claro. É uma questão que nos ensinou bastante, né? E é uma realidade. Às vezes, a gente, como empresário, a gente acha que a gente tem uma saúde de ferro, que a gente vai viver para sempre, né? E a gente precisa fazer um plano de sucessão. A gente precisa, o negócio, ele precisa continuar, né? É um negócio. E aqui na região a gente tem muito essa questão, né?
Sim,
começaram
bastante.
Lá com os nonos,
é muito presente,
passaram para os pais, agora estão aqui na terceira geração, né? E esse plano de sucessão, às vezes não tem essa questão familiar, não tem uma sucessão dentro da própria família, o que às vezes facilita em alguns pontos, mas prejudica em outros, tá? E a gente vem para dar esse aporte, né? Justamente por toda a experiência que nós tivemos nas outras empresas e na própria empresa que eu tive ali, para dar esse aporte não só para a operação, mas também para o empresário. Uhum. Né? Como que a gente pode fazer isso ao longo do tempo, mitigando ali as dores, para que a cultura, que a alma da empresa permaneça, né? Que isso é o mais importante.
Até porque, né, para que as pessoas entendam esse trabalho que nós estamos apresentando hoje aqui da Linote, é evidente se vem toda a questão técnica, profissional, executiva, isso não quer dizer que não tenha a permanência das situações culturais da empresa, o respeito.
Sim,
pela tradição das coisas.
Super respeito que a gente tem.
São pessoas, né, Joel?
Claro,
então, assim,
claro,
olha,
claro.
A empresa ali, ela tem os maquinários, tem as paredes, mas o capital principal ali são as pessoas. Uhum. Elas são são objetos de transformação. Uhum. Então, tudo começa por ali, né? Então, nós temos essa questão bem chão de fábrica, tá? Bem no Gemba, que a gente chama ali, bem ali junto ao pessoal da produção, entendendo as dores, vendo o que precisa ser feito ali. E temos também essa parte que dá esse suporte todo à gestão, aos empresários, à transformação cultural, o que se deseja, né? O que, que se pretende como empresário para dentro do próprio, para gerir o negócio.
A gente fala em Gemba, desculpa, a gente fala, parece que está falando grego, né, amigo? Gemba é uma palavra japonesa que a gente trouxe, isso da Toyota, que é ir a campo, é ir ao chão de fábrica, é uma visita ao chão de fábrica, sempre, todos os dias, ir ao chão de fábrica, né? E não é isso que eu queria explicar, porque às vezes a gente está falando alguma coisa.
Não, mas importante, sem dúvida. Né? Eu queria só reforçar um tópico também, até porque nós estamos falando pelo alcance da Rádio Marconi para praticamente 60 cidades aqui do sul do estado, além da internet, claro, que aqui nós estamos falando para a região, isso, o atendimento, a área de abrangência da Linote, toda a região aqui, é isso, né?
Sim, sim.
Não só Uruçanga.
Sim,
Cucal,
só,
né?
A região.
Região toda aqui no sul.
A região toda aqui. Tivemos aqui atuação em Lauro Miller, já, ali em Biguaçu, na Grande Florianópolis, né? Ali, Palhoça, Criciúma, mas também podemos atuar, né? Tivemos algumas propostas ali, estamos negociando alguns contratos ali com Nova Veneza, com Siderópolis, então toda essa parte aqui, toda a região, Braço do Norte, todo mundo aqui na, digamos assim, na Grande Criciúma aqui, as cidades satélites aqui, né?
Sim, sim.
Toda aqui é a nossa área de atuação.
Vocês falaram agora há pouco, queria recuperar um pouquinho. Vinícius teve uma referência importante na Volkswagen, Gleice na
Peugeot, e na Renault.
Peugeot e Renault.
Renault. Trabalhei também muitos anos na Renault, lá em São Paulo, né, na área de satisfação do cliente.
Satisfação do
cliente.
Então,
tenho muito conhecimento, eu ia falar know-how, mas tenho muito conhecimento na parte da satisfação do cliente, porque eu era responsável pela qualidade de satisfação dos clientes, de compradores de veículos novos e da oficina também, nossos clientes. Então, a gente trabalha, né? eles trabalham até hoje, eu que saí, com NPS, né? De qual nota você daria, você recomendaria a Renault para um amigo, um parente?
Uhum.
Aí, 9 ou 10. Então, a gente tinha muito forte. Então, todas as concessionárias do Brasil... a gente definia planos de ação, é uma coisa muito estruturada, porque vem da França. Então, a gente vem da França, todos os documentos, todos os procedimentos vêm de lá. Então, eu tenho uma questão muito forte, próxima do cliente, todos os pontos com o cliente. Então, de entender e ouvir o que o cliente quer e trazer para dentro da empresa.
Uhum.
Mas a gente não é daquele tipo de consultor que faz a modificação dentro do escritório e manda para lá para eles fazerem, executarem. Isso não tem como dar certo.
Uhum.
Isso desde os primórdios da minha carreira, não tem como dar certo. Eu te provo que não tem como dar certo. Porque se você pega, faz lá no teu escritório com aquela arrogância e chega assim, ó, sou engenheira dessa linha de produção, você vai fazer assim, dessa forma agora, daqui para frente. Meu amor, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer daquele jeito.
É como se fosse uma tarefa para casa, né?
Ninguém vai fazer. Eles vão continuar fazendo tudo naquele vício de trabalho que eles fazem há muito tempo. Eu virei as costas pro meu escritório e tá todo mundo fazendo de novo.
Gleice.
E aí, só um minutinho, rapidinho. Aí, senão eu perco o raciocínio. Aí, nós somos aquela pessoa que vai falar assim, ó, olha só, respeitando o operador, eu sou daquela mulher que chega no chão de fábrica e bate nas costas do operador e fala, e aí, beleza, tudo bom? É assim que eu sou. Aí, e aí, como é que você tá? Não sei o quê. Aí, ouve o quê? Qual a ideia? Você tem alguma ideia de modificação, de mudança? Como que você poderia fazer melhor isso aqui? Uhum. Aí você pega a nota, leva lá para dentro do escritório. Aí você lapida aquilo como fosse um diamante. Você lapida aquela ideia dele e leva para ele e fala assim, olha só, olha que você me deu essa ideia aqui, eu tô vindo aqui para aplicar. E gostaria da tua ajuda para você aplicar. Cara, antes a gente premiava. Depois a gente nem premiava mais. Uhum. Porque o cara, ele com afinco, com unhas e dentes, ele faz tudo para aquilo dar certo.
Naturalmente, né?
Naturalmente.
Porque ele se sente inserido,
né? Eu quero
que
essa ideia... Uhum. Eu quero que essa minha ideia funcione. Uhum. Ele faz. Aquilo é minha ideia. Olha, gente, ó. Essa ideia aqui foi eu que dei.
É.
Entendeu?
É a questão da valorização do funcionário, né? Uhum. E do reconhecimento também, que são coisas diferentes. Mas só para dar um ponto, né? As pessoas às vezes podem falar, poxa, mas você trabalhava na Volkswagen e a Gleice trabalhava na Peugeot, na Renault. Como é que vocês se conheceram ali, né? Nós temos a mesma formação, né? Ali inicial, que foi engenharia de produção. Nós nos conhecemos no curso, tá? E tinha, dentro dessa faculdade, tinha uma empresa ali, né? Tipo uma incubadora de empresas que chamava Empresa Júnior. Então, ali era uma empresa de consultoria. Então, desde aquela época, a gente vem trabalhando junto. Nós sempre mantemos contato, né? Nessa forma de agir. A Gleice já foi minha chefe, eu já fui chefe dela ao longo das nossas carreiras, né? E a gente está sempre trabalhando junto, fazendo essa questão de consultoria. Em todas as empresas, em todos os tamanhos. Como cliente oculto, que eu não sei se a região ainda pratica, mas
na
aqui
Renault
na região
é muito,
muito bacana essa questão de cliente oculto, que é o quê? A gente, como que está o atendimento da sua empresa? Como que está o atendimento ali do seu comércio? Será que seus vendedores estão atendendo bem? Então a gente entra, né, junto com o empresário de forma anônima. Né? Uhum. A gente tem pessoas-chave dentro da cidade, elas vão ali e estão fazendo uma compra. Começa a bancar, às vezes tem toda uma metodologia, mas começa a bancar, por exemplo, um cliente difícil, começa a ser um cliente que reclama. Como que o seu atendente vai lidar com isso? Será que ele vai conseguir vender? Ele é aquele atendente de padaria que a pessoa chega lá e só vende o pãozinho que você vende? Ou é, como eu já presenciei aqui em uma padaria da região que faz muito isso, eu acho o máximo, né? Você vai comprar um pãozinho e fala, você já experimentou o nosso bolinho? Uhum. Já experimentou isso aqui? Já experimentou essa geleia? Olha, fica muito bom também com aquele café que nós temos aqui. Então, isso é que agrega valor, né? Não só a questão do vender, mas saber atender o cliente, essa experiência, sabe? De claro. Não é questão de empurrar produto ao cliente, mas de oferecer o que mais aquela padaria oferece.
Quentinho, saiu agora. Quem vai resistir, né?
Falando de bolo uma hora dessa, de café, né? 8:50.
E vamos respeitar as padarias, porque foi o primeiro trabalho que a gente pegou lá na empresa Júnior, foi das padarias de Resende.
Do Rio. E a segunda foi pizzaria.
Pizzaria.
E a Xerox do Brasil também, na época. Opa. A Xerox a gente fez...
Foi a grande primeira empresa,
foi,
né?
Foi a grande que a gente pegou, a Xerox, na época.
Que bom, são referências importantes também. E de novo, né, por isso que eu fiz questão de frisar duas ou três vezes que nós estamos falando para grandes indústrias, como também, inclusive, teve um ouvinte falando aqui, a minha empresa tem 15 funcionários. Não está valendo, né? Pode ter 100, pode ter 5, pode ter 10, pode ter 15. Pode não, o importante é fazer esse registro. Bom, é claro que nós vamos falar muito ainda da Linote, você vai ouvir muito aqui no programa também. O que nós não temos muito hoje é tempo, tem alguns tópicos aqui que a gente... Mas eu acho que foi fundamental essa questão, nós entramos em situações realmente importantíssimas que eu tenho certeza que o pessoal se identificou. Claro que esses tópicos aqui que entram onde as empresas costumam perder dinheiro sem perceber, como identificar oportunidades, redução de custos, melhorar a produtividade e eficiência... Claro que aqui está, aí já está, imagino eu, integrado no trabalho que vocês vão desenvolver, né?
Sim.
Estão diretamente envolvidos, não, Vinícius?
Sim, a questão ali da eficiência, né, é importantíssima, porque você tendo um faturamento, né, você, às vezes os empresários começam muito pela questão do faturamento, mas quão eficiente está sendo esse faturamento? Não adianta você faturar muito... E você não ter uma baixa lucratividade, você precisa ter o retorno. Uhum. Quanto que está sobrando? É isso que é mais importante. Quanto que sobra? Uhum. E às vezes as pessoas, empresários, às vezes até por falta de uma ajuda, de um acompanhamento, eles falam assim, não, para aumentar o meu lucro eu preciso faturar mais. Não vender necessariamente. Mais. Né? Eu preciso vender mais, faturar mais. E a gente já acompanha, né, Gleice, muito isso nas empresas, que às vezes as pessoas começam a faturar mais e começam a vender mais e o lucro sobra, diminui.
Menos.
Por quê? Porque começa a cair na questão das horas extras, não tem um planejamento, começa a terceirizar muitos serviços que ele tem ali dentro e essa terceirização muitas vezes tem um custo alto.
Uhum.
Então você vê que proporcionalmente ou percentualmente dentro daquele faturamento, a pessoa está faturando mais... Está elevando a ineficiência, está multiplicando essa ineficiência e está sobrando menos. E aí o empresário põe a mão na cabeça e fala, poxa, meu negócio não está dando certo, porque quanto mais eu faturo, menos sobra. E é aí que a gente entra.
Esse foi um dos exemplos da estratégia que, esse, na verdade, nós temos muitas outras, né, outros casos de sucesso que nós vamos compartilhar com vocês de casa. Essa, como eu disse, foi uma primeira conversa, né, com a Gleice, com o Vinícius da Linote. Mas por hoje era isso. Eu preciso agradecer a presença de vocês.
Obrigada.
Porque o tempo foi embora. Gleice, muito obrigado. Conversamos
obrigada,
em breve, mais à frente.
Obrigada. Estou à disposição. Tá. Vinícius vai dar nossos números aí, isso, nossos contatos.
Tá.
Eu fico agradecida de conhecer uma cidade encantadora como Uruçanga.
Bom receber.
E estou à disposição de todos aí para qualquer pergunta.
Muito bom. Vinícius, como as pessoas encontram vocês? Como é que a equipe da Linote?
Nós temos o nosso Instagram, né? Uhum. Linote Consultoria, arroba Linote Consultoria. Temos o nosso site também, que é o www.linote.com.br, né? Linote com 2 C's no final, tá? E temos também o nosso WhatsApp, né? Que é o
991 11 4875.
Isso, me falhou aqui a memória.
991 11 4875.
Isso. Muito e bem. A gente está aqui à disposição, né? Nós temos como a nossa consultoria, Joel, é uma consultoria muito focada, né? Muito ali de pegar junto com as empresas, nós temos uma quantidade limitada de vagas.
Tá.
Tá? A gente não consegue atender um grande número de empresas, a gente trabalha com um número limitado, bem limitado. Tá? E hoje nós temos 3 vagas, né? Hoje nós estamos ali com 3 oportunidades de pegar empresas. E qualquer consulta, a gente faz um diagnóstico sem compromisso, tá? É para os ouvintes aqui da Rádio Marconi, é só comunicar. Nós vimos lá a entrevista, queria fazer uma consultoria aqui sem compromisso. É, lembrando, não tem tamanho de empresa, é negócio. Tá? O negócio que você tiver, a gente te ajuda desde o pequeno empreendedor que está em casa querendo crescer, querendo se estruturar, até grandes empresas que precisam, de repente, de uma questão mais específica, de uma implementação de uma ISO, um atendimento a alguma norma ou um processo de melhoria dentro da sua empresa.
Muito bom. Obrigado, Vinícius. Obrigado,
obrigada,
Gleice.
Joel.
Muito
prazer.
Bom.
Um abraço.
Prazer foi nosso. Vamos falar mais vezes, claro. Dani Nodi fala: menos desperdício, mais produtividade, mais dinheiro no seu bolso. Vou repetir o WhatsApp: 991114875. Quem entrou com a entrevista andando, depois pode acompanhar no nosso site e no YouTube também.